Falando de livros.
Eu tenho o prazer de conversar com a Índigo mais uma vez aqui no programa No Universo Literário. Nós vamos falar dessa vez sobre o livro Casal Verde. Mas a Índigo, ela é formada em jornalismo, escreveu muitos livros. Saga Animal, Muita Batalha por um Bicho de Estimação, Caixinha de Madeira, Festa da Mexerica, Como Casar com André Martins, um livro publicado pela editora Girafinha. A gente conversou com ela aqui sobre esse, conversou também sobre A Maldição da Moleira. E hoje nós vamos falar sobre um livro lançado pela editora Caramelo ano passado. O livro se chama Casal Verde. Bom dia, Índigo!
Bom dia!
Grande prazer em falar com você aqui. Que delícia de livro esse, hein?
Ah, que bom que você gostou.
Então, você continua com um estilo bem inusitado de fazer histórias, assim, um jeito muito próprio. Queria que você contasse pra gente como é que surgiu a ideia de fazer esse livro, uma história de amor entre duas árvores bem urbanas, né?
A ideia surgiu quando eu morava em São Paulo. E eu observava que as pessoas em São Paulo parece que se esquecem que árvore é também uma forma de vida. Eu reparava, assim, no pé das árvores, muito lixo acumulado, sacos de lixo, todo mundo coloca em volta da árvore para o lixeiro levar. Entre os galhos das árvores, muita latinha de cerveja, garrafa de plástico vazia.
Até tênis, né?
Tênis pendurado. E era como se elas fossem objetos mortos mesmo, que servem para ponto de ônibus, para essas coisas. Elas são quase iguais a postes, né? E aquilo era uma coisa que eu olhava e achava muito esquisito. E daí me veio essa ideia de usar a árvore como personagem, que fala, que tem sentimentos, e mostrar isso, que elas têm uma vida ali.
É interessante que são árvores urbanas, aí você coloca o nome, né? Silvia Pereira, que é um ficus, e um flamboyant, que é Walter Nogueira.
É, exatamente, porque...
Você usa até nome de árvores, né, para...
E a gente tem isso no Brasil, né, que todo mundo, muitas pessoas têm sobrenome de árvore, né? Eu, por exemplo, sou Oliveira. E que eu acho também interessante pensar que é uma coisa bem brasileira isso, né?
Eu acho que tem uma história, né? Os nomes que derivam de árvores são nomes de cristãos novos que tiveram que vir para o Brasil e aí tiveram que adotar esses nomes que eram judeus antigamente.
Isso, né? Que tinha a ver com as profissões, mas aí também tinha a ver isso. E eu acho, essa é uma metáfora bonita que tem a ver com a árvore da família, né?
Sim, sim.
Desse duplo sentido, que também é uma árvore mesmo, um vegetal, né?
E muitos desses nomes nem são árvores brasileiras, né? A Oliveira, a Pereira, a gente não tem isso aqui.
Não tem aqui. E no caso dessas duas árvores, eu quis escolher árvores urbanas justamente porque esse é outro grande problema de São Paulo, a inadequação das árvores que são plantadas nas calçadas, que são... não tem nada a ver plantar uma árvore como uma ficus, por exemplo, que ela fica gigante, ela começa a arrebentar o calçamento.
É verdade.
E cria um monte de problema. Mas a árvore que foi uma escolha errada, não é culpa dela.
Sim.
Alguém ali que colocou uma árvore que ela teria que ter muito espaço para crescer e ela está ali no meio com asfalto, com a rua, com a avenida, e ela está tentando sobreviver do jeito dela. Né?
É interessante você colocar isso, porque andando em São Paulo há pouco tempo, lá na casa da Casa Brasileira, né, que tem ali na Faria Lima, tem um espaço, né, essa Casa Brasileira tem um espaço, um quintal enorme, que o proprietário quis plantar só árvores nativas, coisa que não tem nas ruas de São Paulo, né? É uma recuperação das árvores nativas ali da Mata Atlântica, porque São Paulo era Mata Atlântica, né? Nos séculos passados.
É uma coisa que a gente vê pouco, né? Uma das coisas interessantes que aconteceu com esse livro é que no lançamento a gente fez uma oficina de mudas. E as crianças plantaram um flamboyanzinho, que é uma versão menor do flamboyant que dá para ter dentro da cidade.
Sim.
e também ficos, né?
Uhum.
E foi interessante porque através desse livro eu conheci uma pessoa que tem um viveiro de árvores nativas e ela providenciou as mudas. Então no lançamento a gente também plantou as mudas, fez essa oficina. Agora eu já estou aqui com uma muda que nasceu a partir do livro.
Que ótimo.
História, que acabou virando uma árvore de verdade.
Uhum.
Daqui a pouco ela já
está
grandinha, já vai
para
a
terra. Que bom, que bom. Bom, a gente está falando do livro Casal Verde, da editora Caramelo, a autora do texto é Índigo, e que tem uma ilustração super bonita da Mariana Zanetti, não é?
É, a Mariana, então, ela... de todos os meus livros, eu considero esse foi uma das grandes parcerias entre texto e ilustração, porque a Mariana, inclusive, criou um personagem que é um gato,
uhum.
que não aparece no texto, mas ele anda por todas as páginas do livro, praticamente. E é legal, porque ele dá um movimento que as árvores mesmo não têm, né? Para a própria natureza dela.
Uhum.
E deu uma graça ali para a história. E eu acho que a Mariana entendeu muito bem, porque ela é um livro, eu acho, dificílimo de ilustrar, porque não... Ela não partiu para uma coisa muito infantil, do tipo expressões faciais ou mesmo de gestos, de nada. As árvores são árvores, assim como a gente vê.
Uhum.
E mesmo assim, ela conseguiu fazer um enquadramento, um jogo de cores, de luz e sombra, que é muito emotivo. A gente percebe o que as árvores estão sentindo. E é uma grande história de amor, né?
É verdade. E é engraçado que você coloca no texto, a gente percebe isso, que essas árvores, essas duas personagens suas, elas têm vaidades, se acham ridículas em alguns momentos, né?
É, a Ficus, acho que é a Silvia, principalmente, porque é aquela árvore que o pessoal adora fazer a poda em formato geométrico.
É.
Né? E é uma coisa meio ridícula se você for pensar. É quase como...
Na ótica da árvore, com certeza.
É a versão de uma madame que tem que ficar toda emperequetada e
uhum.
com o cabelinho todo certinho. A Silvia é isso em formato de árvore. E quando ela está nas mãos do jardineiro, ela não tem nem domínio do visual dela, né? Ela vira refém do gosto do jardineiro.
Aham. Uhum. É isso mesmo. E é bonito que você coloca o Bem-te-vi no papel de mensageiro, né? Os passarinhos, a gente pensa que eles percebem, entendem bem a alma dos apaixonados e até das árvores apaixonadas.
É, os passarinhos, eles entram assim como uma equipe de intervenção entre o amor dos dois. E daí, achei bacana que vira um grande drama, né? E eles precisam de ajuda. E daí uhum. os passarinhos vêm e ajudam e fazem um meio de campo. E foi um desafio da própria história.
Sim.
Porque eu não queria árvore falando. Eu não queria sair do que poderia ser possível, assim, num campo bem platônico.
Uhum.
Então eu tive que chamar esses outros personagens.
Claro, para ajudar no romance, no enlace da história, né?
É.
Então, visitando o seu site, Índigo, que é www.livrosdaindigo.com.br, eu vi que os seus leitores gostam muito do seu jeito inusitado de escrever. Isso também me chamou muita atenção. Aliás, me chama nos seus livros, que você tem uma maneira toda peculiar de escrever as histórias. E divertidas até. É um segredo seu, né, para conquistar leitores?
Olha, acho que eu gosto muito de escrever. Então,
uhum.
e mais do que escrever, eu gosto de ficar reescrevendo.
Você morre de rir quando você está construindo suas histórias também, não é?
Aí eu dou risada. Eu me divirto. E daí, eu acho que um grande barato assim, do processo da escrita é ficar lapidando o texto e tentar encontrar a forma mais interessante de contar esse livro mesmo, Casal Verde. Nossa, eu demorei um tempão para escrever, até chegar nessa simplicidade, né?
Uhum.
Porque é um texto bem diferente dos outros que eu já escrevi, porque ele é um texto 50% ilustração, é pouco texto, é um livro bem para criança mesmo.
Uhum. Esse livro é dos menores.
Os outros são todos mais juvenis.
Uhum.
E eu acho que quanto mais compacto o texto, mais bem elaborado ele tem que ser. Não existe margem para desperdício de palavra, né?
É verdade isso. É o cuidado, né, com a forma de escrever, com a linguagem, né? que você tem.
Eu acho que, como às vezes tem uma página que é, por exemplo, só uma frase, rodeada de ilustração. Então, essa uma frase, ela tem que ser muito forte, porque ela aparece muito. Uhum. Então, eu acho que o autor de literatura infantil, ele se obriga a trabalhar meio, quase como um poeta. A frase tem que ter um impacto mesmo, porque ela vai chamar muita atenção.
É verdade, aqui tem, eu achei essa página no livro, a Silvia sentia-se incrível, estava rindo à toa.
É.
E a Mariana fez um vermelhão, né? É uma página muito vermelha. Ficou muito bonito.
É, que é o grande momento da revelação ali, que eu não posso falar, senão
Mais
surpresa do livro.
Não, os nossos ouvintes têm que procurar o Casal Verde aí nas livrarias e se divertir também com essa história, que é genial. Não é?
Obrigada.
Então, você também participa de feiras de livro, festas literárias. Conta um pouco pra gente dessas participações. Como é que elas ocorrem? Você sai levando mudinhas?
Olha, quando tem essa estrutura, que foi no caso do Casal Verde, que a gente conseguiu fazer no SESC, Belenzinho, foi demais de legal. A próxima que eu vou participar é a semana que vem lá em Buenos Aires. Que a cidade homenageada vai ser São Paulo. Então vai também ser uma boa ocasião para falar desse livro, que tem tudo a ver com São Paulo.
Sim.
E para mim essas feiras são a grande oportunidade para o autor chegar e apresentar seu trabalho, né? Para a gente pular várias barreiras, assim, de televisão, de internet, de games, que às vezes tudo isso atropela o autor de literatura contemporânea, para chegar nas crianças. Então é uma oportunidade super rica. Eu sempre aceito os convites e vou com a maior alegria e tento fazer o meu melhor. Eu acho que, na verdade, a conquista do leitor é através do livro, não é através do autor falando. Eu sempre acho que eu sou uma decepção em comparada ao livro.
Que engraçado. A Pagu que falava, né, que essas festas, lançamentos de livros, isso não devia acontecer, que isso só enche o ego do autor. E, na verdade, a obra é o mais importante.
É muito mais, assim, o que eu tenho de melhor foi pro livro.
Uhum.
Né, o que eu faço ali é tentar, de alguma forma, chamar o interesse para o livro.
Para o livro, claro. É isso, esse é o espírito mesmo que a Pagu fala, né?
É. E principalmente na literatura infantil, eu tenho a impressão que o importante é você se lembrar da história e dos personagens.
Claro.
Os livros mais interessantes que eu li da infância, eu nem lembro quem era o autor. Porque a gente, o leitor criança ainda não tem essa noção de autoria, de fascínio com a figura de quem cria. Ele se prende na história, nos personagens. É como se aquilo fosse criado do nada e não importa de onde veio.
Sim. É, a história que se passa toda em frente ao Plaza Center. É, eu não consegui localizar o Plaza Center em São Paulo, apesar de conhecer, acho, um pouco de São Paulo. Isso não é nem importante, né? Na história não faz a menor diferença.
É, não, e foi também uma ficção.
Ah.
É, eu queria usar um nome bem pomposo e bem metido à besta. Assim,
e bem, bem urbano, né? Bem cidade do metrópole, como São Paulo.
É, e podia ser qualquer cidade grande também, né?
É verdade.
Eu acho que todas elas estão sofrendo desse mesmo mal.
É isso mesmo. E você também é tradutora, né?
É, eu já fiz muitas traduções. Sempre nessa área também, juvenil. E ultimamente faz até um tempinho que eu não faço nenhuma tradução. Mas é um trabalho que, nas vezes que eu tive a oportunidade de fazer, eu achei muito enriquecedor, porque você acaba lendo e relendo o livro 5 vezes. E é quase uma aula de português que a gente acaba tendo. Nessa pesquisa de encontrar as palavras certas e pesquisar a raiz das palavras, que é uma coisa que, quando eu estou escrevendo os meus textos, é raro eu fazer. Mas a tradução, você faz isso o tempo inteiro.
Olha, que interessante. Eu acho que cada um deve ter seu estilo próprio, né, também, de trabalhar com a tradução.
Ah, é. É, eu já vi de tudo. É, já vi gente que vai traduzindo e já vai pesquisando. Eu não, eu traduzo sem pensar. Daí eu volto e fico revisando aquele texto 1000 vezes, né? Uhum. E tem gente que gosta de falar com o autor do texto, e tem gente que não... Nossa, é o último recurso entrar em contato com o autor.
Sim.
E eu, particularmente, adoro falar com o autor do texto.
Uhum. E você traduz de qual idioma?
De inglês.
De inglês. Uhum. Uhum. É, porque algumas palavras, as raízes, né, como você falou, do inglês são diferentes, né, mas tem muitas semelhantes também.
Tem, e tem muita pegadinha.
Uhum.
E tem muita pegadinha, e é um, às vezes é um trabalho de cocriação, porque
Sim.
eu já peguei texto que chegou numa parte que era simplesmente intraduzível, por causa de trocadilhos, por exemplo.
Sim, que às vezes os trocadilhos só servem naquela língua, né?
Só serve naquela língua, e quando é literatura infantil, daí tem mais um complicador, que a ilustração vai ser mantida.
Sim.
Então você não pode nem, por exemplo, mudar um gato por um cachorro, porque daí não vai bater com a ilustração.
Uhum.
E daí, nossa, é um abacaxi.
Sim. E quando você traduz, você usa também essa forma diferenciada sua própria de escrever? Ou você procura se manter no tom daquele autor e tudo?
Olha, eu acho que acaba entrando um pouco da voz literária, até porque eu percebo que as editoras, quando elas me chamam para traduzir um livro...
Elas querem seu estilo, né?
É, elas sempre escrevem assim, falando, esse livro tem tudo a ver com você.
Uhum.
E isso meio que já dá carta branca para eu usar alguns recursos típicos da minha escrita, né?
Sim, sim. É muito interessante seu trabalho, porque é isso, livro seu tem a sua cara.
É, e foi engraçado, porque algumas vezes eu até tentei fugir desse meu estilo, que eu acho que é bem característico,
é.
E fazer umas coisas diferentes, por exemplo, literatura adulta. E eu achei um trabalho dificílimo, e no final eu fiquei super decepcionada com o resultado, engavetei, não mandei para a editora e não deu em nada.
Uhum. É porque não era você ali naquele momento.
Não era. Ficou super falso.
Que ótimo. Muito bacana, Índigo. Bom, o Casal Verde a gente pode encontrar nas livrarias, não é isso?
Na rede Saraiva, encontra facilmente. Na Livraria Cultura.
Sim, sim. Né? No site também da Caramelo, www.carameloed.com.br. Nas livrarias, de forma geral, chega, com certeza. E o livro é muito super interessante, eu acho que é gostoso, porque além de ter uma história super legal, escrito de uma forma bem inusitada, um olhar inusitado pelas coisas, né, para a vida urbana, ainda tem essa pegada engraçada que você tem sempre, que é o seu estilo.
As crianças que têm lido, elas gostam muito. Eu acho que é um livro que permite muito que a criança contribua com a imaginação dela.
Sim, sim. Porque abre para o inusitado mesmo, né?
Porque foge, são personagens bem abstratos. E muito do texto vai ser preenchido pelo que a criança conhece.
Uhum. E bem próximo, né? De qualquer forma, árvores dentro da cidade. E ainda bem, a gente ainda tem por aí, né?
Ainda bem.
Ainda bem. Precisava de ter muito mais. Índigo, muito obrigada por conversar com a gente aqui mais uma vez. Obrigada por esse livro, que é um presente para os leitores. E sucesso. Tem mais outros vindo por aí?
Tem, eu vou lançar um em junho que chama Meu Amigo Ovídio. E esse é o livro de um menino que ele está numa festa de aniversário brincando e lá pelas tantas ele perde a cabeça. A cabeça cai, sai rolando e ele fala, depois eu pego. Só que nesse depois eu pego, ele vai embora e esquece.
Esquece a cabeça.
E a partir daí ele começa a viver sem a cabeça dele. E daí, nesse ponto, o livro se divide em duas narrativas.
Uhum.
O corpo do menino contando a vida dele, como foi depois desse incidente, e a cabeça, o que aconteceu com ela.
É a sua cara, isso aí. É a sua cara. Índigo, eu vou esperar esse livro.
Eu vou te mandar um exemplar.
Tá bom. Um grande abraço, sucesso, que esse livro faça sucesso também.
Obrigada.
E muito obrigada por conversar com a gente.
Foi um prazer.
Grande beijo.
Outro.
Tchau.
Tchau.
Conversei com o Índigo, ela é autora do livro Casal Verde, livro lançado pela editora Caramelo, que tem ótimas ilustrações também, da Mariana Zanetti. O livro conta a história de duas árvores que se apaixonaram, a Silvia Pereira e o Walter Nogueira. Tem que ler o livro e se deliciar, porque os textos da Índigo são muito bons.
Falando de livros.